Seja bem-vindo a mais um Zoom. Vamos falar no Zoom de hoje sobre esses 6 meses da presidência de Joe Biden nos Estados Unidos. Ora, passou meio ano desde que Biden é o inquilino da Casa Branca, é o mais velho chefe de Estado eleito nos Estados Unidos e derrotou Donald Trump nas últimas eleições de novembro. Vamos olhar precisamente para esses 6 meses de mandato de Joe Biden com a ajuda de Diana Soler, a investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais. Muito boa tarde, Diana Soler, agradeço-lhe desde já a disponibilidade para participar no Zoom de hoje.
Boa tarde, muito obrigada pelo convite.
Diana Soler, passaram 6 meses desde a tomada de posse de Joe Biden. Pergunto-lhe, antes de mais, que análise é que faz? E se calhar começava já com uma pergunta muito direta, o que é que destaca como a grande vitória do mandato de Joe Biden até agora?
Eu acho que, indubitavelmente, a grande vitória, há duas grandes vitórias da estratégia do mandato de Joe Biden até agora. A primeira é a vacinação, que tem corrido muito bem, ainda que, como já tenho dito, esta vacinação só tenha sido possível porque o seu antecessor Donald Trump investiu milhões e milhões de dólares nas farmacêuticas privadas para que se criasse as vacinas tão rapidamente. Mas Joe Biden é, de facto, responsável por uma logística impressionante que fez com que os Estados Unidos estejam muito grupo. A segunda grande vitória foi a capacidade que Joe Biden teve de aprovar, quer no Congresso, quer no Senado, um plano de recuperação enorme, muito mais, digamos assim, muito mais elevado do que aquilo que se esperava, para tentar recuperar a economia norte-americana na pós-pandemia.
E Diana Soler, alguma grande derrota, digamos assim, que aponte para Joe Biden, se é cá, ou ainda não existe ainda nada a apontar em termos de ponto menos positivo ou ponto negativo?
Eu acho que do ponto de vista da política interna ainda há um problema muito grande que tem a ver com a imigração. Quer dizer, a imigração sim, não tem aumentado exponencialmente, o tráfico humano para as fronteiras dos Estados Unidos tem aumentado exponencialmente e a administração Biden ainda não conseguiu travar nenhum destes movimentos. Agora, estamos a falar de 6 meses de mandato e, portanto, não se consegue inverter um problema em 6 meses de mandato. Agora, a verdade é que os seus adversários internos estão a pressionar a administração Biden e a dizer que ela não é capaz de resolver este problema que estava a ser, do ponto de vista deles, resolvido pelo Donald Trump.
E a Diana Soler indicava aqui a questão da pandemia e o plano de vacinação como uma das principais vitórias para já de Joe Biden. A gestão da pandemia acaba por marcar mesmo também estes primeiros 6 meses. Perguntava-lhe como é que analisa em concreto essa política de combate à pandemia por parte de Biden e se acabou por ser, de certa forma, diferente do combate à pandemia por parte de Donald Trump, antigo presidente norte-americano.
Há uma diferença fundamental, que é o Donald Trump sempre encarou a questão pandémica, quer dizer, há sempre um balanço, há um trade-off que qualquer governo tem que fazer, que é entre a questão pandémica e a questão económica. O Donald Trump sempre foi a favor de, digamos assim, não de dirimir, de dar menos atenção à questão pandémica, por achar que as vacinas seriam, enfim, capazes de resolver o problema e mais valor à questão económica. Eu acho que Biden fez o contrário, quer dizer, quis resolver a questão pandémica e só quando se percebeu que de facto poderia haver um controle na questão pandémica é que ele passou à questão económica, não é? E porquê? Porque ele valoriza a questão sanitária acima da questão económica, quer dizer, e este trade-off era muito diferente entre os dois líderes, eu diria.
E olhando aqui também para a questão da aceitação e também se esse combate à gestão da pandemia acaba por ser bem aceito por parte da população norte-americana, nas eleições de novembro, Joe Biden conquistou cerca de 51% dos votos. Ora, 6 meses depois, essa aceitação e aprovação por parte dos norte-americanos mantém-se? Está mais alta ou Biden, está, digamos, a desiludir nesse sentido? Quais é que são para já as indicações em relação à aprovação?
As indicações em relação à aprovação são de cerca de 52%, portanto, Eu acho que nesse aspecto Biden não deve estar contente, porque, quer dizer, nos primeiros 6 meses de presidência a partir de um presidente que está em estado de graça e um presidente que não descolou, da sua popularidade e da sua aceitação quando foi eleito em 6 meses, ainda por cima com uma campanha de vacinação, bem-sucedida, não é um sinal particularmente favorável a Joe.
Portanto, é habitual, quando um presidente entra em funções, ter níveis de aprovação mais altos do que aquela percentagem que recebeu no, nas eleições, é isso?
Eu penso que as condições neste momento, com esta questão da vacinação de que estamos a falar, levaria a crer, se estivéssemos a passar tempos normais, que Joe Biden teria efetivamente um grau de popularidade mais elevado do que tem. Agora, o que me parece é que a América continua profundamente polarizada, não é por acaso que Donald Trump perdeu com a segunda votação mais elevada dos últimos muitos anos, sendo que a primeira foi a de Joe Biden, não é? E isso prova, acima de tudo, que os Estados Unidos são uma nação profundamente polarizada e quem já gostava de Joe Biden e quem acredita no Partido Democrata continua a gostar de Joe Biden e a acreditar no Partido Democrata, independentemente do que Joe Biden fez até aqui. Quem não gostava de Joe Biden, quem não quer que o Partido Democrata seja o partido que está no poder, continua a dar níveis de aprovação ao antigo candidato republicano. No fundo, nada mudou profundamente desde que Trump foi eleito até que Biden foi eleito e até que Biden se tornou presidente dos Estados Unidos, da República dos Estados Unidos. Agora, isto mostra que a característica central dos Estados Unidos, 6 meses depois de Biden ter sido eleito, é a polarização da sociedade americana.
E olhando aqui um bocadinho para fora de portas, Diana Soler, a nível internacional, como é que avalia o papel de Joe Biden, por exemplo, nas relações com os outros países e, sobretudo, com outras potências, como é o caso da China, da Rússia, da União Europeia? Que análise é que faz a essas relações diplomáticas?
Bom, isso são três perguntas diferentes, porque as relações diplomáticas do Joe Biden são muito diferentes com esses três atores internacionais. Eu começaria por dizer que, do ponto de vista da política externa, nós já sabemos que Joe Biden tem uma estratégia. Tem uma estratégia internacional, digamos assim, que é uma estratégia a que os especialistas já chamam a doutrina Biden, que tem dois ou três pontos, que é que os Estados Unidos são os líderes do mundo livre e, portanto, querem liderar o mundo livre e cooptar para o seu mundo livre todas as democracias que estiverem interessadas e quer convencer as que não estão interessadas a fazerem parte desse mundo livre. Sabemos também que a China é o inimigo central dos Estados Unidos, é aquele que Joe Biden considera que põe um desafio sistemático aos Estados Unidos e à comunidade do mundo livre, e, portanto, a China tem que ser, digamos assim, isolada, e os Estados Unidos tudo têm que fazer para que a China não se torne uma potência capaz de discutir com os Estados Unidos a ordem internacional, e todas as suas relações, relativamente, especificamente a esses três atores, partem deste princípio. Para a Europa, Joe Biden faz uma coisa que não era feita há 20 anos por presidente nenhum, desde o 11 de setembro de 2001, que é colocar a Europa no centro das relações de amizade dos Estados Unidos. Porquê? Porque a Europa empresta aos Estados Unidos um tipo de legitimidade que os Estados Unidos precisam para ser os líderes do mundo livre, por um lado. Por outro, porque os Estados Unidos precisam da Europa, nomeadamente do ponto de vista económico, para, por um lado, reformar as instituições económicas internacionais, que é um dos desejos de Joe Biden, por outro, para isolar a China. Não tem sido particularmente bem-sucedido, apesar de já ter havido alguns indícios de que a Europa está a pender mais para os Estados Unidos. A visita da Angela Merkel à Casa Branca na semana passada mostra que ainda há muitas reticências dos aliados europeus, principalmente no que respeita ao desacoplamento da China, que é aquilo que Joe Biden pretende, ou a um esfriar, ou quase um isolamento da China. A Europa não parece, ou parte dos aliados europeus, não parecem particularmente dispostos a isso. Em relação à Rússia, o que parecia ao princípio é que a Rússia era considerada o inimigo mais premente dos Estados Unidos, mas isso não só desapareceu, como se transformou na Cimeira de Genebra, no mês passado. E transformou-se porquê? Porque o Joe Biden foi lá dizer a Vladimir Putin é que considerava que a Rússia era uma grande potência. E isso em linguagem de diplomática quer dizer basicamente que os Estados Unidos respeitam a Rússia e que, digamos assim, reconhecem à Rússia o direito de existir enquanto potência, com esfera de influência, com influência no sistema internacional. E porquê é que isto é muito importante? Porque, no fundo, o que Joe Biden foi dizer a Putin é: há um conjunto, há umas linhas vermelhas que a Rússia não pode passar para ter relações cordiais com os Estados Unidos. Mas se a Rússia não passar essas linhas vermelhas, os Estados Unidos também não se vão imiscuir, nos assuntos da Rússia. E isto, de alguma maneira, isola, e vamos ao terceiro ator internacional, isola a China. Porque enquanto os Estados Unidos reconhecem à Rússia o direito de ser uma potência internacional, não reconhecem à China o direito de ser uma potência internacional. Porquê? Porque, do ponto de vista norte-americano, a China não tem legitimidade para disputar com os Estados Unidos a ordem internacional. A China não é um ator internacional responsável, legítimo, capaz de garantir a paz e a estabilidade internacional. E isso faz com que, do ponto de vista diplomático, mais uma vez, a Rússia seja uma grande potência com que os Estados Unidos possam ter relações cordiais e a China seja um inimigo que os Estados Unidos têm que se encarregar.
Diana Soler, só mesmo para terminar, é inevitável falar do candidato derrotado por Joe Biden nas últimas eleições. Tem-se falado de um eventual regresso de Donald Trump, não só para as presidenciais de 2024, mas antes disso, já no próximo ano, com foco nas legislativas. Este cenário de um eventual regresso de Donald Trump à cena política norte-americana pode mesmo vir a acontecer?
Eu penso que pode, aliás, eu acho que tudo, o Donald Trump está a fazer tudo aquilo que pode para não desaparecer da cena política norte-americana. Ele continua a ir a fazer comícios, continua a reunir-se com os militantes e com os dirigentes do partido. Portanto, ele tudo está a fazer para que não só ele não desapareça da cena política, como o seu legado, digamos assim, ideológico, do Partido Republicano, porque, como sabe, ele transformou o Partido Republicano bastante, não desapareça. De facto, eu diria só duas coisas em relação a isso. O foco dele neste momento são efetivamente as midterm elections, que vão ocorrer para o ano, em que se vão eleger um conjunto de senadores e um conjunto de congressistas, e o que Donald Trump está a fazer é tentar cooptar para si e para a sua OPA e para a sua ideologia do Partido Republicano, os candidatos que vão concorrer. Nesse cenário, o que ele pode conseguir efetivamente é que pelo menos o Senado passe a ser republicano e tem boas condições para isso. O Congresso veremos. A outra coisa interessante que ele está a fazer, ele está a transformar o discurso político num discurso ainda mais agressivo. Ou seja, antes de perder as eleições, Donald Trump tinha um discurso que já era suficientemente inflamatório, mas neste momento ele usa um discurso relacionado com a ideia de guerras culturais, que no fundo ele apresenta os Estados Unidos como um país em guerra cultural, sendo que os democratas defendem um determinado estilo de vida progressista, em que as minorias, quer de género, as minorias de raça, etc., têm um papel preponderante na sociedade americana e esses valores das minorias estão a tomar conta dos valores da América verdadeira. E, portanto, ele posiciona-se como o defensor da América verdadeira, leia-se, dos eleitores brancos, que pretende, primeiro com as midterms e depois, eventualmente, com a sua corrida à Casa Branca ou a alguém, digamos assim, que o represente, combater esta esquerda que ele cada vez empurra mais para a esquerda para se legitimar como, digamos assim, o defensor de uma direita tradicional, clássica, simples, conservadora. E, portanto, Donald Trump veio para ficar, a menos que haja algum processo judicial que o trave.
O eventual regresso do antigo presidente dos Estados Unidos. Diana Soler, agradeço muito a disponibilidade para conversarmos no Zoom de hoje.
Eu é que agradeço.
Obrigada. Diana Soler, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais, aqui com uma análise a esses primeiros 6 meses do mandato de Joe Biden, à frente da presidência dos Estados Unidos, e aqui com uma nota de destaque para Donald Trump, que diz, Diana Soler, está para ficar, veio para ficar.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.